temática do dia.
11 horas e 9 minutos, com 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, amanhã de segunda-feira. E nós estamos aqui com a nossa última hora do programa, já passa rápido o programa que a gente nem vê. E nessa última hora a gente vai dar destaque para um assunto de repercussão e muito importante, porque a gente tem percebido um crescimento significativo. Nós vamos falar de crime ambiental. Por isso nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a Patran, aqui de Lagoa Vermelha, como a gente chama, porque a gente tem percebido que nos últimos dias um crescimento significativo de crimes ambientais, não só em Lagoa Vermelha, mas em toda a nossa região, a região de atuação da Polícia Ambiental. É destruição de mata nativa para ampliação de lavoura, é dreno embanhado, é corte de árvore nativa, de pinheiro, aves silvestres em cativeiro, maus tratos contra animais, enfim, as ocorrências têm crescido e bastante nesses últimos dias. Por isso, nós estamos recebendo o comandante da Patran de Lagoa Vermelha, Sargento Hiltro Alves Pereira. É um prazer recebê-lo aqui, Hiltro. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Para nós é um prazer estarmos aqui divulgando um pouco do nosso trabalho, né, do nosso serviço, que, como tu falaste ali, né, ele vem crescendo bastante nos últimos dias. Aí,
a, né? a gente que acompanha diariamente, e tu tem percebido o quanto cresceu o número de ocorrências de crimes ambientais, não só em Lagoa, mas em toda a região, não é mesmo, Hiltro?
Verdade. Cada região ela tem uma característica, né, Rudimar? E a nossa aqui, ela, a mais característica é crimes contra a flora, né? Uhum. Então, a nossa área de abrangência é bastante extensa, aí, são 9 municípios que a gente atende, e tem notado, né, um crescimento grande aí do desmatamento, né? Até via satélite aí tem nos ajudado, e muito dessas ocorrências a gente tem localizado através do satélite, né? Até a semana passada a gente pegou uma área bastante grande aqui em Tupinambá, ali 9,3 hectares de destruição de floresta nativa por via satélite. Também pegou uma área grande no Capão Bonito de 10 hectares de mata nativa fechada, que houve o desmatamento ali, também caiu no satélite, né? Então, assim, isso aí para nós melhorou bastante, porque também tem esse monitoramento aí, né? E consegue. Porque muitas vezes a gente não consegue chegar no local se não for através da denúncia, né?
Sim.
Então a gente conta muito com a ajuda da população, que sempre nos ajuda, e eu digo assim, que as nossas denúncias nunca seria uma denúncia, digamos, falsa. A gente vai no local e sempre tem alguma coisa. Claro que às vezes você vai lá e é uma simples limpeza de lavoura, né? Não está ocorrendo crime
ambiental. Mas as pessoas estão atentas a essa possibilidade de ser um crime, né, Hiltro?
É, exatamente. Então a gente desloca e faz a conferência, né? Se há o crime, vai responsabilizar a pessoa ali pelo crime ambiental.
A área da atuação da Patran é grande? São quantos municípios, Hiltro?
São 9 municípios, Rudimar. É Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ibiraiaras, Muliterno, Santa Cecília do Sul, Água Santa e Itapejara. Né? Então,
e Ibiaçá.
E Ibiaçá,
isso, exatamente. Aí fechou os 9.
Ibiaçá. Então, a área é bem abrangente, né? Mas claro, eu sempre digo para o pessoal, muitas vezes o pessoal liga e quer um pronto atendimento, mas como a gente tem o efetivo reduzido, a área de abrangência
é grande.
Muito grande, né? Então a gente muitas vezes não consegue. Mas o que que acontece? A gente anota as denúncias e posteriormente todas as denúncias que chegam para nós a gente vai verificar, né?
Às vezes uma denúncia demora o dia todo de serviço para você conseguir chegar lá, fazer o levantamento, fazer a notificação que precisa ser feito e voltar. Um expediente de um dia de trabalho às vezes fica num caso só, né, Hiltro?
É, exatamente. E muitas vezes você, no mesmo dia, tu não consegue solucionar certos tipos de ocorrência, né? Daqui a pouco o proprietário não mora na área, tu vai ter que localizar esse proprietário, né, para poder vir a responsabilizar. né? Então, ele envolve o trabalho bem abrangente.
Essas destruição de mata nativa que você relatava, que se percebe por satélite, é somente a partir de grandes quantidades, Hilton? Ou depende? Como é que funciona esse monitoramento que vocês fazem via satélite?
Não, Rudimar. Na verdade, assim, ó, a partir de 0,2 hectare, ele já acusa.
Então, exatamente. A área pequena já está apontando.
A área pequena já está apontando. E agora, com a situação do CAR aí, do Cadastro Ambiental Rural, mais ainda, né? Porque eles fazem o Cadastro Ambiental Rural ali, faz o mapeamento da área, e o momento que ele mexeu na área, já acusa no satélite aquela intervenção.
Hoje, o satélite, esse monitoramento via satélite, dá para se dizer que é o principal parceiro da Polícia Ambiental para combater esse tipo de crime.
Ah, com certeza. A gente tem localizado vários crimes, né? A maioria dos últimos casos aí é tudo por satélite. Essas áreas grandes aí também, tudo por satélite.
E essa derrubada de áreas, a grande maioria é para ampliação de lavoura, Sargento Hilton?
Sim, exatamente. A maioria é tudo ampliação, né, de lavoura. É uma questão que eu sempre comento, até o pessoal parece que perdeu muito a consciência, né? Tudo que a gente passou aí por essa grande estiagem, né? E muitas vezes está passando por esses vendaval e coisa, é tudo uma consequência da natureza, né?
Claro, sem dúvida. A gente tem percebido aí, por exemplo, quantos banhados drenados aqui na região já foram identificados e com frequência vem sendo constatado. Isso já acaba refletindo no comportamento do clima, não é mesmo, Hilton?
Ah, sim, com certeza. É. Na nossa região aqui a gente pegou grandes banhados aí, drenos, e vem, continua, né, ocorrendo, pessoal, nas nascentes. Mas a gente está atuando, né? Com certeza, responsabilizando, porque o crime ambiental, o pessoal responde em três esferas, né, Rudimar? É a civil, crime e administrativo, né? Administrativo, que seria a multa, né? E as multas estão vindo bem alta, bem assim, digamos, um valor bem excessivo, né?
Uhum, bem.
E o IBAMA já está emitindo as multas com prazo fixo de pagamento, já vem o boleto com vencimento. Então, se a pessoa não pagou, 7, 8 dias já entra na dívida ativa.
E as multas são calculadas de que forma? Pela quantidade, pela gravidade? E aí entra aquela questão, Sargento Hilton, que é importante nós esclarecer para a comunidade, o que é um crime em área de preservação permanente e fora de área de preservação permanente, que tem o agravante, não é mesmo, Hilton?
Sim, exatamente. O crime em área de preservação permanente, ele é de maior potencial ofensivo, né? O crime fora da área de preservação, ele é de menor potencial ofensivo. Mas as multas aí variam por hectare ou fração, né?
Uhum.
Então depende a situação que ocorreu, a destruição, né? É o valor da multa daí.
Podemos exemplificar com que valores de multas têm sido aplicados nesses crimes que estão sendo constatados, Hilton?
Olha, assim, Rudimar, para ter uma noção, um desmatamento que a gente pegou aqui na Serrinha, Capão Bonito do Sul,
foi uma área grande, né?
Uma área grande de 12 hectares, deu R$600 mil de multa e a interdição da área, né? O proprietário não vai mais utilizar aquela área, ela vai ficar interditada para regeneração. E o projeto de recuperação ambiental também, que o proprietário vai ter que fazer naquela área.
E a multa não tem o que fazer, tem que pagar, Hilton.
Exatamente, a multa vai ter que pagar. Se não pagar, entra em dívida ativa, começa a cancelar, né, CPF do pessoal, os negócios.
E uma multa desse valor de R$600 mil vem para pagar numa vez só ou ela é negociável? Como é que funciona, Hilton?
Olha, os boletos eles estão vindo numa vez só,
uhum.
Mas aí a pessoa pode entrar com o recurso e tentar
a
parcelar, né, ela, mas dificilmente, geralmente tem que pagar no ato.
No ato. Temos aqui o Adão Cláudio Desengrini, ele diz o seguinte: bom dia, na visão da Patran, multas são aplicadas, material são apreendido, aí a gente vê a apreensão de madeira, a gente vê a apreensão de máquinas, e por que que as pessoas insistem derrubando áreas de preservação? Às vezes é difícil de entender isso também, né, Hilton?
Pois é que nem eu disse, eu acredito que a consciência das pessoas, né, eles não tendo aquela consciência, né, porque os crimes estão ocorrendo e está aumentando. Dá para ver no nosso trabalho do dia a dia, né? Uhum. Aumentou e bastante. Mas com certeza a gente está fiscalizando fortemente e o que depender de nós aí a gente sempre vai atuar.
E quando vocês flagram uma área sendo devastada de mata nativa, já que estamos falando em mata nativa, existe a penalização para o proprietário da área e a penalização para a pessoa que é proprietária das máquinas, por exemplo, que estão fazendo isso. Porque a grande maioria dessas áreas, elas são feitas com máquinas até para serem transformadas em lavouras, não é mesmo, Milton?
Sim, com certeza. É, os dois respondem, né? O responsável pelas máquinas e o responsável pela propriedade. Os dois são enquadrados, né? Claro que um vai responder, digamos, a parte depois da recuperação da área degradada, e as máquinas é um pouquinho diferente o processo, mas responde igual, a multa sai igual e mais apreensão do maquinário.
Muito bem. Um ouvinte perguntando se existe diferença na hora da multa para quem derruba pinheiro e para quem derruba árvore nativa, essas árvores de grande porte. Existe diferença no valor da multa, Hilton?
Sim, ele é diferenciado, né? Que nem eu expliquei, né? O pinheiro ele está na lista ameaçada de extinção, né? Então o valor dele ele é R$500 o metro cúbico de madeira. Uhum. Né? A árvore nativa normal ela baixa para R$300, né? Ele tem um pouquinho de diferenciação. Né? E claro que tem o agravante ali por se encontrar na lista de extinção
a árvore. E a pessoa só pode derrubar pinheiro em que situação na sua propriedade, Sargento Hilton?
Hoje a derrubada de pinheiro, Rudimar, é somente o que é plantado, né? Ou que esteja em risco.
Sim.
Né? O pinheiro nativo que não tiver em risco no meio do mato, meio do campo, não está permitida a derrubada.
E se um vendaval arrancar um pinheiro, a pessoa pode encaminhar a remoção desse pinheiro daí?
Sim, exatamente. Aí é um caso especial, né, uhum, que sai o licenciamento.
Uma coisa que as pessoas perguntam muito aqui, é importante a gente esclarecer para as pessoas, Sargento Hilton, é quanto ao trabalho que a RGE faz para limpeza, principalmente embaixo das redes de energia elétrica. E às vezes derrubam árvores e derrubam pinheiros. É um caso à parte a RGE.
É, exatamente. A RGL possui uma licença, né, do IBAMA para fazer a limpeza e a manutenção de todas as áreas. Então, no início do ano, a RGE já me envia uma cópia da licença, né, e eles fazem a manutenção. Então, dentro daquela especificação da licença, eles podem fazer o serviço que estão autorizados.
Muito bem, 11 horas com 21 minutos, o Cleiton Passos manda uma mensagem e diz o seguinte: parabéns ao pessoal da Patran, isso prova que o crime ambiental é punido com severidade, embora muitos achem que não dá nada, mas no final das contas dá sim. Temos aqui uma outra ouvinte aqui que mandou uma pergunta, deixa aqui pegar, vamos clicar aqui. Bom dia, e quando tem um pinheiro próximo a uma casa, pode ser derrubado? Qual é a orientação? E no perímetro urbano ainda, Sargento Hilton?
Sim. No perímetro urbano, ele mudou um pouco a legislação. No perímetro urbano, antes existia a autorização de corte, que era expedida pelo município, pela Secretaria do Meio Ambiente. Hoje, ele depende de um projeto. Tem que pegar uma pessoa habilitada, fazer o projeto e, se está em risco, é liberada a retirada da árvore.
E quem tem que fazer isso é o proprietário do terreno.
Exatamente, o proprietário que tem que fazer, uhum, esse projeto e encaminhar os municípios para a liberação da licença.
É, a gente vê que às vezes alguns proprietários têm o terreno com as árvores, colocam em risco muitas vezes a casa dos vizinhos e aí acabam não tomando providência. Isso acaba gerando um certo receio por parte dos moradores próximos.
É verdade, isso aí acontece também, né? Mas aí tudo depende do proprietário, na verdade ele que tem que fazer o projetinho para sair a liberação, né?
Muito bem, agora são 11h23, nós vamos chamar o intervalo comercial e eu já volto em seguidinha conversando com o Sargento Hilton, ele que é o comandante da Patran aqui de Lagoa Vermelha. Nós vamos continuar falando sobre crimes ambientais, mas vamos voltar para o assunto agora relacionado a animais, maus tratos contra animais e também animais silvestres flagrados em cativeiro, recentemente aqui na nossa região, que também é crime ambiental, e a gente fala sobre isso em seguidinha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora são 11 horas com 30 minutos, 14 graus de temperatura. Hoje nós estamos abordando o assunto dos crimes ambientais aqui na nossa região, que tem crescido significativamente nos últimos meses em todos os tipos de crimes ambientais, seja contra a flora, seja contra a fauna, a gente tem percebido. Agora, semana passada, um crime ambiental repercutiu bastante no município de Capão Bonito do Sul, onde cerca de 100 animais, 100 bovinos, foram encontrados em situação de maus tratos e, além disso, 18 já estavam mortos. Este fato chamou muito a atenção, repercutiu bastante, Sargento Wilton.
É verdade, Rodimar. A gente recebeu a denúncia, né? Eu recebi a denúncia no domingo, na segunda-feira já deslocamos até o local, né? E constatamos a veracidade do fato, né? Constatamos a situação lá de 18 animais mortos, né? E mais 100 também bastante debilitado, né? O que, que a gente notou em primeiro momento lá? A superpopulação, né? A área pequena e bastante animais. Essa propriedade, na verdade, ela já é reincidente nesse tipo de crime, né? É a terceira vez que a gente autua esse proprietário. Agora, essa última ocorrência que a gente fez aí, eu fiz o informe também à inspetoria veterinária, à Secretaria do Meio Ambiente do município de Capão Bonito do Sul. Na quarta-feira, a gente deslocou juntamente com eles, né, para fazer mais uma inspeção no local lá e está aguardando os laudos aí que posterior vai sair, né, para a gente saber bem certa a causa da mortandade dos animais. E com certeza vamos continuar, né, monitorando essa área aí, né, os animais. Em princípio, o proprietário se responsabilizou em retirada dos animais ali para uma pastagem, para um outro local, né? E ele vai ser responsabilizado, já foi, né? Da nossa parte, a gente já fez a documentação, vai ser encaminhada ao judiciário. Da mesma forma, vai sair a autuação pela inspetoria veterinária, né?
E é por quantidade de animal o valor da autuação?
É, exatamente, Rudimar. Aí, quanto ao valor, eu não saberia, sim, te informar, né? Que é uma questão da inspetoria veterinária, né? Mas com certeza vai sair a autuação para ele e ele vai responder, né?
Os animais são apreendidos nessas situações, Sargento Wilton?
Não chegou a ter que fazer a retirada dos animais, né? Não chegou a esse ponto aí, né? De retirada dos animais, porque ele se comprometeu, né? Até porque ele tem mais áreas, né, no local, né? Então não houve a necessidade da retirada dos animais do local, né? Mas vamos continuar monitorando, né? Até porque ele é reincidente, né? Que nem eu falei, a terceira vez, né? Então a gente vai monitorar juntamente com mais essas outras entidades.
E num primeiro momento se percebeu então uma grande quantidade de animal num local pequeno, o que acaba não tendo alimentação, nem água, quem sabe o suficiente para os animais, e acabaram morrendo. Existe uma possibilidade de ter sido isso, a motivação de tantas mortes desses bois?
É, exatamente, pode ter ocorrido isso aí, né? Mas, que nem eu te disse, a gente aguarda os laudos aí para ver, né? Então logo fique pronto, a gente vai encaminhar ao judiciário também, né? Uhum. E vamos continuar monitorando. De primeiro momento, se descartou a possibilidade de uma doença, né, no local. Então, como esse ano foi difícil mesmo, né? E a superlotação, a gente imagina que seja a falta de alimentação, de repente, né?
Além desse caso de maus tratos contra animais, entre as ocorrências desses últimos meses registradas em Lagoa Vermelha, nós temos a apreensão de aves silvestres em cativeiro, que fazia tempo que não se registrava, mas que aconteceu. Foram apreendidas as aves e uma grande quantidade de gaiolas aqui em Lagoa Vermelha, Hilton.
Sim, exatamente, Rodimar. Nós recebemos a denúncia aí, né, de um criador de animal silvestre, fomos constatar e realmente existiam algumas espécies ali que não são autorizadas, né? Então foi feito o termo circunstanciado, a apreensão dos animais, né? As gaiolas, é feita a destruição das gaiolas, né? Os animais, eles passam por uma fiscalização veterinária e de uma bióloga, né? Se eles estão aptos, a gente devolve ao ambiente natural, né? Que seria o correto. E se tiver algum problema, aí a gente encaminha para um órgão que seria em Porto Alegre, né? Do IBAMA, para as providências ali cabíveis. O que, que eu quero te dizer? O pássaro cresceu muito essa questão aí, para ter uma noção. O tráfico de animal silvestre, ele só perde para o tráfico de drogas e de arma, né? Ele está em terceiro lugar, né? Dos crimes assim com de grande quantidade, né? Nós, tão logo receba a denúncia, a gente vai fiscalizar, né? E aqui até surpreendeu que quase que praticamente no centro da cidade, pois, né? É. A gente localizou esses animais, hein? Mas com certeza vamos responsabilizar, vai ter a parte administrativa, civil e criminal, né? A criminal ele vai ser encaminhada ao IBAMA para sair a multa administrativa, ele é R$5.000 a unidade, né? Então, dependendo da quantidade de pássaros, é o valor da multa.
É o valor da multa. Nós entrevistamos naquela oportunidade, Sargento Hilton, que vocês aprenderam aquela grande quantidade de pinhões ali no município de Ibiraiaras, que boa parte desses pinhões foram encaminhados ao Primavis, lá em Passo Fundo. A gente entrevistou o biólogo que é responsável pelo Primavis. E ele falava a grande quantidade de aves que estão lá e que não têm condições de serem soltas em seu habitat natural. Vão ficar lá para o resto da vida por situações de maus tratos durante o tráfico de animais. Como você disse, é um outro fator, um outro crime que preocupa bastante a polícia ambiental.
Ah, sim, com certeza, Rodimar. Porque assim, ó, o que acontece? Quando tem aves que eles pegam há bastante tempo, ela não consegue mais sobreviver na natureza, né? Ela não busca mais alimentação para ela. E aí, é que nem ele falou, vai viver para o resto da vida no zoológico, né? Então, ainda se tem, há tempo de a gente conseguir retornar ele no ambiente natural, a gente fica contente até porque consegue inserir aquela espécie de volta à natureza, né? A gente pegou também, muitas vezes o pessoal corta as asas deles.
Para eles não, né, voarem, né?
Mutila, sim, né? É um agravante também, a multa aí dobra, né? O valor da multa, né? E já pegou situações assim que as aves estavam nessa situação.
Nós divulgamos e repercutiu bastante, eu acho que umas 2 semanas atrás, um caso aqui no bairro Colina da Lagoa, que um morador comprou um papagaio de um adolescente, um menor de idade, que estava vendendo, comprou por R$50 e aí acionou a Patran para fazer a entrega. Que gesto bonito essa pessoa teve para dar um futuro, um destino correto para esse animal, não é mesmo, Hilton?
É verdade, esse animal, esse senhor entregou para nós ali na Patran, e infelizmente esse aí não vai mais conseguir retornar, né? Porque ele já era adulto, né? E não sobrevive mais. Até entregamos no Primavis lá, levamos para lá, eles aceitaram, né? Vai ficar lá o papagaio, pelo menos lá ele vai ter um resto de vida digna ali, né?
Digna, é verdade, até porque estava numa gaiola pequenininha que mal cabia o papagaio. Então não tem condição de sobreviver nessas condições, não é mesmo, Hilton?
Ah, sim, exatamente. O pessoal acha bonita e tal e coisa, é bonita a ave, é, mas ele não nasceu, né, para ser preso ali e mantido em cativeiro.
É verdade. Para finalizarmos o nosso bate-papo, Hilton, apesar de todos esses crimes que vocês estão registrando com muita frequência, vocês também realizam, que foi o que aconteceu nesse final de semana, as operações de barreiras e patrulhamentos em toda a nossa região.
É, isso aí, Rudimar. Também, além de todos esses crimes, né, a gente trabalha também na prevenção, né, no patrulhamento ambiental rural, né, que seria no período noturno, né, diurno também, às vezes a gente consegue fazer para tentar coibir os crimes que vêm acontecendo no período noturno, né. Então, parabenizo também o meu efetivo e que mesmo o efetivo reduzido e a área grande, abrangência, fazem um excelente serviço, né, são verdadeiros guerreiros. Então, já fica o meu reconhecimento a todo o meu efetivo.
Muito bem. Hilton, muito obrigado pela tua disponibilidade e tempo por estar conosco nessa manhã e nos contar um pouco do trabalho que vem sendo realizado. Uma boa semana para vocês.
Obrigado, Rudimar. A gente que agradece e nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato com nós aí que a gente vai estar orientando para fazer o trabalho correto.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Sargento Hilton Alves Pereira, comandante da Polícia Ambiental da Patran de Lagoa Vermelha, conosco nesta manhã. Não perca a hora, 11h40. Tua
Rádio. Ainda não conhece a Lojas Colombo? São 60 anos no mercado e 20 anos de e-commerce.